Senador, o que é que traz essa medida provisória? Eu sei que ela houve, aconteceram várias modificações nela na própria comissão mista. Como é que foi o trabalho para a construção desse texto?
É, havia uma preocupação muito grande no início de que o resultado da MP podia ser muito, muito negativo para os imigrantes. E devido a isso, a gente fez uma ampla conversa, tanto com o relator, como a vice-presidente e os demais parlamentares que fizeram parte. E no fim caminhamos relativamente bem, né? Não vai haver, como havia no início, percebi alguma redação que discriminava os imigrantes, isso não vai acontecer. Vai ser assegurado um investimento para dar mais estrutura para o Estado para receber os imigrantes e também vai ser distribuído de acordo com as entidades que estão colaborando, forma de fazer com que eles possam se deslocar para outros estados. Os auditores fiscais, as Forças Armadas estão dando toda uma cobertura para receber a eles. Havia um prejuízo que, entendo eu, que poderia ter acontecido, que iam botar alguns termos, alguns artigos que não tem nada a ver com a MP, mas felizmente nós tiramos grande parte e a Câmara retirou o último. Com isso eu diria que a MP não terá muito problema para ser aprovado aqui no Senado, que ela tem dos princípios humanitários de dar guarida aos imigrantes.
Senador, a MP foi motivada neste momento pelo caso dos venezuelanos em Roraima, mas a gente já teve recentemente, por exemplo, o caso do Haiti, né, de vários haitianos que também migraram para o país, pelo Acre, pelo Amazonas, então não é algo tão incomum. Nesse momento o retrato se passa em Roraima, mas pode acontecer em todo o país, né?
Claro, por isso que quando nós falamos sobre a MP, aí construímos uma certa, quase eu diria, unanimidade, que era uma lei para o país, não era só para essa questão específica de Rondônia, porque uma medida provisória ela abraça a todas as partes envolvidas nesse caso da migração, né? Por isso que a gente teve esse cuidado muito grande, e no final houve praticamente um acordo sobre o texto final, que poderá ser aprovado já amanhã.
Senador Paulo Paim, quais outras medidas, além dessa medida provisória, desse projeto de lei de conversão, o Congresso pode fazer neste caso específico de Roraima e da imigração? O senhor acredita que há espaço para mais debates, mais discussão? Nós perdemos por um momento a comunicação com o senador Paulo Paim. Ele estava falando com a gente sobre a medida provisória que trata de ações assistenciais a imigrantes. É o primeiro item da pauta do plenário. A proposta foi motivada pela imigração de venezuelanos para Roraima, né? Um fato que vem acontecendo desde 2012, principalmente. A gente já teve também a mesma questão com o fluxo de haitianos para o Acre. Enfim, através dessa medida provisória que se transformou num projeto de lei de conversão, ou seja, uma medida provisória que contou com várias mudanças da Câmara, do Senado, e por isso se transformou num projeto de lei de conversão. E isso vai ser, essa proposta vai ser, é o primeiro item da pauta do plenário do Senado, e nós estamos então conversando com o senador Paulo Paim, que foi o presidente da comissão mista que analisou essa proposta. Retomamos então nossa comunicação com o senador Paulo Paim. Senador, eu perguntava se uma medida provisória que funciona para mais de um momento, né, e não apenas para esse momento que Roraima está enfrentando. E o senhor falava que exatamente, é uma lei nacional, uma lei para todo o país, para qualquer momento, para atender os imigrantes.
Ela vai na linha das políticas humanitárias, né? Que eles sejam recebidos, sejam identificados, mas ao mesmo tempo seja dado a eles garantias mínimas como saúde, como o deslocamento, para que eles possam, alimentação, para que eles possam até se deslocar de um estado para o outro. Uma assistência que é o mínimo que eu entendo que tem que ser dado. E como eu disse, direitos humanos não tem fronteira, né? E essa política de solidariedade, na humanização de direitos e deveres, tem que ser construída de forma coletiva, numa visão nacional. É isso que, no fundo, o objetivo que nós tentamos colocar na medida provisória.
Senador, amanhã nós temos também um debate na Comissão de Direitos Humanos, aproveitando a presença do senhor aqui, sobre gás, etanol, gasolina e diesel, né? Uma audiência interativa para debater política de preço e reajuste do gás, um assunto que foi discutido e muito nas últimas semanas e certamente ainda vai ser discutido bastante aqui no Congresso Nacional. Expectativa para essa reunião da CDH?
Olha, todo mundo viu que a greve dos caminhoneiros provou que eles fizeram uma greve que não tinha mais alternativa, eles estavam pagando para trabalhar. E essa política de reajustes praticamente diariamente aumentar diesel, aumentar gasolina, e por extensão, uma vez por semana, ou duas, três, o gás também, o álcool, é inaceitável. E por isso que nós, provocados pela sociedade civil, chamamos então as partes todas interessadas no tema para debater essa questão, quer dizer, essa política encaminhada pelo Pedro Parente, também que ele se afastou, não poderia ser mantida e não vai ser mantida. Temos aí todo o problema também na questão dos caminhoneiros, que não há entendimento agora no frete mínimo. Tudo isso vai ser palco de discussão amanhã sobre uma situação que foi gravíssima em todo sentido, né? O desrespeito aos profissionais do volante e, pelo outro lado, a situação do abastecimento, morrendo aves, morrendo suínos, morrendo gado, hortaliças acontecendo, está faltando remédio, água, enfim, mas tudo por uma circunstância da incapacidade do governo de saber negociar com os caminhoneiros, que estavam numa situação insustentável. Então esse debate vai continuar amanhã, se o problema não está resolvido.
Senador Paulo Paim, muito obrigado por atender a Rádio Senado.
Eu que agradeço, abraço.